Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, a 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 31 de agosto. Vou estar na apresentação na primeira meia hora da hora e meia de emissão. A produção está a cargo do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é do Alfredo Santos. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Senado brasileiro acaba de impugnar Dilma Rousseff. Ali Bongo declarado vencedor das eleições no Gabão. Primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A lei da amnistia entrou em vigor. Estão os 17 ativistas abrangidos ou não?
Estão abrangidos na amnistia. O teu próprio recurso que a gente interpôs fica sem efeito.
Sim, eu de repente não te posso precisar, porque eu preciso contactar, assim, na especialidade.
No Sumbe, municipalidade despede trabalhadores e não lhes paga um ano de salários.
Agora, com 5 crianças que eu tenho em casa e o Estado me atira desse jeito, eu me pergunto como eu vou sustentar as crianças sem emprego.
E falando de empregos, o governador de Benguela diz algo a que os angolanos não estão habituados. Criar empregos, disse ele, não é responsabilidade do Estado. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos então ver as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O Senado brasileiro aprovou há momentos por 61 votos a favor e 20 contra a impugnação da presidente brasileira Dilma Rousseff. Ela foi condenada por crimes de responsabilidade fiscal e por ter contraído empréstimos sem autorização do Congresso Nacional. A decisão foi tomada na primeira votação do julgamento final do processo. A pedido de senadores aliados de Dilma Rousseff, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, decidiu realizar duas votações, uma sobre a cassação do mandato e outra sobre a sua ineligibilidade para cargos políticos até 2017. A segunda votação ainda não foi realizada, mas suspeita-se que o resultado será igual ao da primeira.
O presidente do Gabão, Ali Bongo, foi reeleito para o seu posto, disseram membros da Comissão de Eleições do país. Críticos dizem que os resultados são fraudulentos. Alguns membros da Comissão de Eleições demitiram-se hoje e na capital, Libreville, iniciaram-se manifestações relacionadas com o resultado. O principal rival de Bongo, Jean Ping, disse que há evidências de que as eleições foram viciadas e pensa em apresentar uma queixa ao Tribunal Constitucional. Os resultados oficiais, ainda para serem anunciados formalmente, colocam Bongo como vencedor com 49,8% dos votos, seguido muito perto por Ping, com 48,2%.
Os zimbabuanos ignoraram em grande medida a greve convocada por ativistas políticos como forma de protesto contra o governo que lida contra crescente descontentamento e os problemas económicos, com os organizadores a responsabilizarem a segurança do Estado de intimidar a população e as empresas. Nesta quarta-feira, empresas, incluindo os bancos, os mercados informais e as lojas, estiveram abertas, ignorando o apelo à greve convocada pelas mídias sociais, estando os líderes sob custódia policial.
Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano Donald Trump desloca-se hoje ao México para um encontro com o presidente mexicano Enrique Nieto, isto poucas horas antes de regressar aos Estados Unidos para proferir um discurso sobre o seu programa de imigração. Trump desloca-se ao México a convite do presidente mexicano, que endereçou um convite semelhante à candidata presidencial democrata Hillary Clinton. Durante a sua campanha eleitoral, Trump fez do México um dos seus temas favoritos, dizendo que muitos criminosos mexicanos entram nos Estados Unidos através da fronteira comum e propôs mesmo a construção de um muro para separar os dois países.
O secretário de Estado americano John Kerry apelou hoje à Índia que assuma maior responsabilidade no palco global em parceria com os Estados Unidos. Falando perante estudantes do Instituto Indiano de Tecnologia em Nova Delhi, Kerry considerou a Índia como uma potência estabelecida que tem uma palavra em todas as questões que afetam o planeta inteiro.
Thank you. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os 17 ativistas recentemente condenados à prisão, mas que foram soltos enquanto aguardam pelo recurso das suas sentenças, não sabem ainda se estão ou não abrangidos pela amnistia recentemente anunciada pelo governo e que já entrou em vigor. O Koke Mokuta foi ouvir os peritos legais e os serviços prisionais. Conclusão? Advogados dizem que sim. Serviços prisionais dizem que aguardam decisão.
Salvador Frei, presidente da Associação Mãos Livres, que também acompanha o processo dos 17 jovens, afirma que a lei é para todos.
Isso através dos seus mandatários, eles poderão saber, tenho a certeza que poderão saber através dos seus mandatários e naturalmente terão conhecimento dos procedimentos que decorrem através desta lei. A lei é abrangente, eles foram condenados dentro de uma moldura penal que está à volta da amnistia, naturalmente eles são abrangidos.
Menezes Kassoma, porta-voz dos serviços penitenciários, diz que não sabe precisar se os nomes dos 17 ativistas constam ou não entre os amnistiados, mas afirma que os seus representantes poderão ser informados sobre a situação que se encontram.
Em princípio serão notificados, porque os tribunais fazem-nos chegar às solturas e certamente se assim acontecer, nós vamos nos notificar.
Mas os serviços penitenciários não têm os nomes nem sabem a situação deles?
Não, nós temos uma lista de indivíduos que preenchem as molduras que a lei prevê. Nós temos a listagem dos reclusos, temos uma lista onde constam todos aqueles reclusos que foram condenados até 11 de novembro de 2015 e aqueles cuja moldura penal vá até 12 anos, tal como prevê a lei da amnistia.
Eles constam ou não constam desta lista?
É assim, eu de repente não te posso precisar, porque eu preciso contactar assim na especialidade, não posso falar assim de forma genérica. Depois da análise do órgão competente, já que a nossa missão é simplesmente a execução das medidas privativas de liberdade, enviam-nos à soltura e com base na soltura a gente põe os recursos em liberdade.
Já Francisco Michel, membro da equipa dos advogados dos 17 jovens, afirmou.
A lei de amnistia é uma lei. A lei, como sabes, as características da lei são aquelas que você conhece. A lei é geral e abstrata, portanto, abrange a todos. Se é uma lei, desde que eles não caiam num impedimento que a própria lei impõe. Crime não, de natureza violenta, com uso de armas de fogo, não é o caso, é crime de delito comum, mas os 17 jovens logo estão inclusos, eles estão abrangidos na amnistia. Tanto mais, até o próprio recurso que a gente interpôs fica sem efeito no Tribunal Supremo. Acabou tudo.
Hoje, se um deles tentar viajar, não terá impedimento do país?
Bom, é assim, ou como curto, as coisas têm tramitação, ou seja, a lei foi promulgada, já está divulgada, já transitou, já foi publicada, já foi promulgada, já começaram a sair os prédios, automaticamente o efeito é imediato, naturalmente. Eles podem sair, não tem qualquer impedimento, nem é preciso que sejam notificados.
Koke Mokuta.
Obrigado, Koke Mokuta. Os familiares de Julino Kalupeteka, o líder da seita Luz do Mundo, a cumprir uma pena de prisão, pedem que este seja transferido para uma cadeia no Uambo. Os familiares dizem que não podem visitá-lo e que ele está doente na cadeia de Luanda. Manuel José.
Julino Katupe, um dos filhos de José Julino Kalupeteka, vive no Uambo e tem que se deslocar todas as semanas a Luanda para levar assistência alimentar ao seu pai, que se encontra a cumprir pena de 28 anos na cadeia em Kakila, arredores de Luanda. Katupe diz que há 30 dias que não consegue se deslocar a Luanda, falta de dinheiro para custear as passagens. Um outro problema que Kalupeteka enfrenta é o clima quente de Luanda, que contrasta com o frio do Uambo, onde sempre viveu. Daí daí o filho pretender que o pai seja transferido para uma penitenciária no Uambo.
O clima de Luanda também agora, já está no tempo do verão, e o pai tem problema quando há muito calor lá, sai borbulha, tem as infecções das borbulhas. Para me facilitar no sentido de suportar o pai, que o pai volta mesmo ao Uambo, para não ser fácil.
Mas para isso é necessário dinheiro, e isto é o que mais falta aos familiares do profeta da seita Luz do Mundo.
Temos o problema das condições. Agora estamos a rasca, não temos como fazer, e pela distância o dinheiro não temos. Meu pai agora já consome água do rio, praticamente já vai há um mês. Há um mês para cá, não temos ajuda, não temos apoio. Tudo depende mesmo assim de nós.
José Julino Calpeteca foi condenado a 28 anos de prisão por culpa nos acontecimentos do Monte Sume, que resultou na morte, segundo dados das autoridades oficiais, de 22 pessoas entre fiéis da seita e agentes da Polícia Nacional. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos para o Sumbe, onde várias empresas estatais não pagam os seus funcionários há vários meses. O Fernando Caetano vai-nos começar por contar a história de 120 trabalhadores do município que foram despedidos depois de estarem um ano sem receber. E fala-nos também de outros casos envolvendo empresas estatais. Fernando.
São 120 trabalhadores eventuais que há mais de 8 anos ao serviço da administração do município do Sumbe viram seus contratos anulados e ao mesmo tempo despedidos. Caricato é que, ao serem despedidos, a administração municipal do Sumbe lhes ficou com um ano de salários por pagar, deixando mais de 500 famílias sem solução. Indignados e de tantas voltas que estão sendo sujeitos pela administração, os eventuais redigiram um documento, exposição no caso, datado aos 22 de agosto de 2016, ao primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA, General Eusébio de Brito Teixeira, que é, de igual modo, governador da província, para que os seus direitos sejam repostos. Felisberto Norte Dundo, Maria Amélia, Mário Viagem e José Lopes são parte dos 120 trabalhadores cujos salários de um ano a administração do Sumbe não quer pagar. E vieram a Voz da América contar todas.
E o ano de 2015 todo completo acabamos sem sermos pagos. E o nosso espanto, dia 28 de dezembro, a administração disse para reunir conosco de forma não contrair dívida, como nós vivíamos mesmo a realidade que a administração praticamente já estava de pata zoada. Aceitamos para não prolongar a dívida, vocês vão para casa. Até que nos sentimos recuperados, nos chamamos de novo. Nós aguardamos nosso espanto. Nós somos pagos, a administração recruta novo pessoal, nas mesmas categorias, e esses mesmos trabalhadores estão a ser remunerados com os salários, e um salário diferente do nosso primeiro salário. Sim. E outra parte, nós somos descontados diante da segurança social, temos colegas que já atingiram a idade para a reforma, não vão porque a administração tem dívida da segurança social. Então, se somos descontados, o dinheiro para a segurança social. Então, não fazem os depósitos, porque estamos aqui interrogados sem saber. Já entramos pelo sindicato, iniciou, pede esclarecimento junto da administração, a administração não responde. Entramos pelo MAPES, até que, no último momento, o dia de hoje, preferimos rever para o primeiro secretário provincial do partido, com conhecimento da administração municipal, o gabinete dispensando do governo provincial e a vice-governadora para a área social, porque nós estamos a encontrar saída.
Essa é a Maria Amélia Mário Viagem. Também não recebi o salário até hoje. Até por conta, eu sou a mãe dos trigêmeos cá no Sumbe. A partir de 2014, é quando o salário atrasou, que só viemos receber em 2015, o salário de 2014. E em 2015, nós não recebemos esse salário até aqui. Agora eu fico a me perguntar como eu vou sustentar as crianças sem trabalho e sem salário. Eu preciso que o governo, se na verdade é mesmo o governo que apoia os necessitados, eu sou uma necessitada nesse momento e preciso mesmo da ajuda do governo. Agora, com 5 crianças... que eu tenho em casa, primeiro tive gêmeos, segundo tive 3 gêmeos, e o Estado me atira desse jeito que não consegue me acolher, primeiro me acolheu, agora me atirou, eu me pergunto como eu vou sustentar as crianças sem emprego.
Da administração do Sumbe, nenhuma resposta quando e quando procuramos abordar o administrador para esclarecimento que se impõe. Uma funcionária disse-nos que Manuel do Nascimento Rosa da Silva não se encontrava no gabinete. Por essas paragens, existem outros tantos trabalhadores de uma empresa que presta serviço à ENDE, Empresa Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Trata-se da União Elétrica com escritórios no bairro do Xingo, periferia da cidade do Sumbe, e a Cimatec, dentro da cidade, cujos trabalhadores não recebem salários há 16 meses, aos da União Elétrica, no caso, e 6 meses aos trabalhadores da Cimatec. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. Vamos agora para o sul do país, para a província do Cunene. O Armando Chicoca diz-nos que um crescente problema na província é a prostituição e muitas vezes envolve estudantes. Ele foi saber porquê. Armando.
O alto custo de vida, a pobreza galopante nas famílias, algumas delas dilaceradas pelas vicissitudes da conjuntura social que o país vive. Se a proteção social são dentre algumas causas apontadas pelas jovens estudantes que dizem recorrer à prostituição para sustentar a sua formação académica. Nos últimos dias, estivemos na província do Cunene, com realce para as cidades de Ongiva, município do Quanhama, na Macunde e Santa Clara, na fronteira com a República da Namíbia, uma a uma, falaram sem tabus.
Eu chamo a Ruth e a Rebeca. O que me motivou, eu vi que não tem mais como fazer e prefiro me meter nesta vida. Só há 2 anos. Por exemplo, eu segui a língua inglesa, né? No fim dos estudos, nós não temos emprego. Pela minha parte, preferi me meter nessa vida de fazer sexo e nos pagam dinheiro. Por dia, 10 mil, outros te dão 8, outros te dão 5, mas já dá para se virar com a vida. Só tenho uma filha.
Boa noite. Sou a Nara Fernanda. Olá. Infelizmente, o que me levou para fazer isso é falta de apoio, falta de trabalho. Estou a estudar e não tenho apoio de ninguém. Então, com isto, é isso que me levou a fazer esta vida. Eu posso estudar, mas o governo, infelizmente, não está a dar emprego em ninguém.
E dizem temer pela saúde face à exigência dos seus clientes, mas não tem como ganhar a vida para a sustentabilidade dos projetos futuros, não obstante o risco deste negócio.
Temos medo, por exemplo, eu tenho medo, mas não tenho como fazer isso. Só dá mesmo para se meter nesta vida.
O medo tenho, mas não tenho como, porque onde sai o pão para eu comer? Depender da pessoa que eu vou encontrar com ele e ele dizer que não vamos usar e posso fazer, porque não quero, preciso desses valores. Uma noite, 5 mil kwanza, 2 mil kwanza já vale a pena. Felizmente, não tenho nenhum filho.
Os caminhonistas, empresários e quinglas são os eleitos que, segundo as nossas entrevistadas, pagam bem.
Caminhonistas, qualquer tipo de pessoa que tiver dinheiro, então nos metemos com eles.
Meus familiares sabem, meu pai e minha mãe sofreram na guerra, mas ultimamente o governo não está reconhecendo por emprego. Não sei porquê, que esta vida não está boa, se me leva nesta vida, porque não tenho emprego, não tenho nada aqui. Me dá apoio.
Moçambes, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora para Benguela, onde um vice-governador tornou claro a cerca de 2 mil jovens licenciados que não cabe ao governo criar empregos. Isto pertence ao sector privado. O João Marcos diz-nos que Vítor Sardinha Moita falava no Instituto Superior Politécnico da Universidade Católica.
Os formados que têm a grau académico superior, que têm a responsabilidade de criar emprego. O governo tem a responsabilidade de fomentar e dar oportunidades para que haja possibilidades de criação de empresas e que essas empresas criem emprego. Não é responsabilidade do governo criar emprego, é responsabilidade da sociedade criar emprego.
As reações não se fizeram esperar. O presidente da Associação dos Jovens Defensores do Ambiente, Martins Domingos, igualmente secretário para os Assuntos Jurídicos da Casa CE, fala em desnorte na governação.
Eu vejo uma grande contradição, porque quando o governo remete à criação de mais emprego no quadro dos concursos públicos que foram efetivamente publicitados pela nossa própria província, está a mostrar que é responsabilidade do Estado criar emprego para o cidadão. E quando o vice-governador vem com uma outra contraposição, mostra-me que há uma dissintonia do ponto de vista da governação.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Ao microfone, João Santa Rita, na primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América, a transmitir em onda média 1530. Onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E na Guiné-Bissau estamos toda a emissão com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, e mande-nos as suas notícias, as suas fotos, através do WhatsApp 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana no Angola Fala Só vamos colocar em debate os três candidatos à presidência da Casa CE. Abel Chivucovuco, Carlos Pinho e João Calupeteca vão estar aqui aos microfones a partir de Luanda para responder às perguntas dos ouvintes. Podem enviar as suas perguntas pelo Facebook, pelo WhatsApp 1908-652-4584. Esta semana não há participações pelo telefone. Queremos que todos nos mandem perguntas pelos mídias sociais. Abel Chivucovuco, Carlos Pinho e João Calupeteca no Angola Fala Só. Vamos para Malanje, onde 5 agentes da polícia foram presos por falsificação de documentos. Outros indivíduos foram presos por burlarem dezenas de cidadãos com promessas de acesso a concursos para emprego. Isaías Soares.
Identidade dos malfeitores detidos nos calabouços do Serviço Provincial de Investigação Criminal não foram reveladas, mas ao crime junta-se a usurpação de salários de agentes falecidos.
O SIC nos últimos dias deteve uma rede de falsificadores numa composição de 5 indivíduos que aproveitavam alguma carência por parte de familiares dos falecidos de agentes nossos e por meios fraudulentos ganhavam as cópias dos bilhetes e apossavam-se desses valores. Portanto, nós recebemos essa comunicação em janeiro do corrente ano. Através de um trabalho árduo de investigação, levou à detenção desses indivíduos, cujo processo está em curso.
O também diretor do Serviço Provincial de Investigação Criminal reafirmou serem falsas as informações postas a circular em toda a província sobre a alegada abertura de concurso público no setor, o que levou até ao momento à detenção de alguns indivíduos que burlaram perto de 200 cidadãos no município de Calandula ainda este mês.
Nos últimos dias, tem chegado ao nosso conhecimento informações que apontam de hipotéticos concursos públicos, principalmente nos órgãos da delegação, bombeiro, SME e serviços prisionais. Portanto, isto é uma pura especulação, deve ser desmentido, porque também está a concorrer em burla. No município de Calandula, foram detidos indivíduos que terão, com essas práticas, burlado 177 cidadãos.
Samuel Peso, Isaías Trasimalante, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar por falar de dinheiro, de massa. Termina hoje na Europa a janela de transferências. E só para se ter uma ideia do dinheiro envolvido nestas transferências na Europa, onde estão os melhores do mundo, pois em Inglaterra, e antes do dia de hoje fechar, os clubes já gastaram mais de 1.000 milhões de dólares. É impressionante. E hoje mais dinheiro poderá ser gasto. Há notícias de que o Leicester, depois de comprar Slimani ao Sporting por 46 milhões de dólares, insiste na compra de Adrian Silva e está disposto a pagar os 50 milhões pelo meio-campista português. Ainda em Inglaterra, o guarda-redes da Seleção Nacional, Joe Hart, foi cedido por empréstimo ao Torino, em Itália. Em Espanha, o Barcelona anunciou a contratação do avançado Paco Alcácer, do Valência. Vai para o banco de certeza, pois lá à frente estão Messi, Luís Suárez e o Neymar. O Valência vai receber por empréstimo o avançado do Barcelona, Munir, que poderá comprar ao fim de uma época. Em Portugal, Jorge Jesus, treinador do Sporting, foi multado em 765 euros por protestos com a equipa de arbitragem no jogo contra o Porto. O Sporting, esse, foi multado em 10 mil euros. Ténis, aberto dos Estados Unidos, o suíço Stan Wawrinka, número 3 do ranking, derrotou o espanhol Fernando Verdasco por 3-0. O número 2, o britânico Andy Murray, derrotou o checo Lucas Rosol, também por 3-0. Nos femininos, as duas irmãs Williams passaram à fase seguinte. Venus Williams derrotou Katrina Kozlova, da Ucrânia, 2-1. E a sua irmã, Serena, despachou rapidamente Ekaterina Makarova, da Rússia, 2-0. Parciais de 6-3, 6-3. Bye-bye, Ekaterina. Analistas dizem que as perspectivas de investimento para Moçambique se deterioraram e que para os próximos tempos as mesmas são sombrias, porque internamente as condições não são atrativas para os investidores. Ramos Miguel.
Nos primeiros 6 meses deste ano, as intenções de investimento em Moçambique baixaram cerca de 48% comparativamente ao igual período de 2015, mas o diretor do Centro de Promoção de Investimento, CPI, desdramatiza a situação. Lourenço Sambo refere que mesmo com a alteração do preço do gás no mercado internacional, o setor de hidrocarbonetos em Moçambique continua a atrair investidores que acreditam numa eventual recuperação nos próximos tempos.
Nós estamos no advento da exploração do gás, nós temos conferências quase que todos os dias e dessas conferências resultam projetos que são aprovados. Estamos a falar de cerca de 6 bilhões de dólares.
O analista Tomás Rondinho diz não concordar com a informação do Centro de Promoção de Investimento.
O investimento está retraído, o investimento internacional está retraído, porque as condições, o cenário político-militar não é favorável. Não é favorável porque está instalado o medo, está instalada a desconfiança e, portanto, essas condições combinadas desacreditam o país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, por essa reportagem. Ele vai estar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Tem a opinião de outros economistas e mais opinião destes que ouviram aqui. Isso na nossa segunda meia hora, em que também vai estar em foco, portanto, a impugnação da Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, a segunda meia hora a cargo do Eduardo Ferro, dentro de aproximadamente 3 minutos. E agora vamos ficar aqui com um clássico da música dos direitos cívicos americanos, A Change Is Gonna Come, na sua melhor versão, sem dúvida, por Al Green.
In a little tent, but oh, just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come, but oh, yes, it will. Was up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. One more thing. Say, boy, I don't want you to hang around. It's been a long time coming, but I know, hallelujah, a change gonna come. Oh, yes, it will. Let me just say this. Then I go to my brother Yes, sir. And I say, brother, help me, please. Oh, yes, sir. But he winds up knocking, knocking, knocking me.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 31 de agosto de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade de Gabão: Ali Bongo declarado vencedor das presidenciais. Coreia do Norte executa vice-primeiro-ministro. Donald Trump desloca-se ao México. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, a produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Analistas dizem que as perspectivas de investimento para Moçambique se deterioraram e que para os próximos tempos as mesmas são sombrias, porque internamente as condições não são atraentes para os investidores. Ramos Miguel.
Nos primeiros 6 meses deste ano, as intenções de investimento em Moçambique baixaram cerca de 48% comparativamente ao igual período de 2015, mas o diretor do Centro de Promoção de Investimento, CPI, desdramatiza a situação. Lourenço Sambo refere que mesmo com a alteração do preço do gás no mercado internacional, o setor de hidrocarbonetos em Moçambique continua a atrair investidores que acreditam numa eventual recuperação nos próximos tempos.
Nós estamos no advento da exploração do gás, nós temos conferências quase que todos os dias e dessas conferências resultam projetos que são aprovados. Estamos a falar de cerca de 6 bilhões de dólares, tanto de investimento, só em 2015. Neste semestre, no final deste mês, já estamos à metade, a cerca de 3 bilhões.
Mas o analista Tomás Rondinho diz não concordar com a informação do Centro de Promoção de Investimento.
O investimento está retraído, o investimento internacional está retraído porque as condições, o cenário político-militar não é favorável. Não é favorável porque está instalado o medo, está instalada a desconfiança e, portanto, essas condições combinadas desacreditam o país.
Crítico das políticas económicas do governo, o economista João Mosca diz ser utopia acreditar num boom de investimento nesta altura.
Estar a falar disso neste contexto parece-me que é um pouco utópico, tanto mais que também internamente não existem muitas condições favoráveis para que exista um maior interesse que aquele que já existe por parte dos investidores.
Para aquele economista, as previsões do governo devem ser acauteladas porque se pode alterar.
Previsões de prazo médio e longo devem ser sempre muito acauteladas porque podem existir muitos fatores que alterem completamente as previsões que possam existir, não é? Portanto, a primeira questão é nós olharmos para esses números com muita precaução porque os riscos de alterações importantes, não só em Moçambique como também no mundo, podem acontecer e podem fazer com que todas essas previsões não se concretizem. Né?
Mas tudo isso vai depender também das políticas internas do país, porque, segundo João Mosca, se forem mais, os investidores não virão a Moçambique.
Eu acho lá que essas perspectivas se concretizem, mas tudo depende da governação, das negociações entre o governo e as companhias exploradoras de gás, tudo depende das políticas internas moçambicanas e tudo depende também da sociedade, como é que vai ver e como é que vai reagir a políticas governamentais. governamentais face a situações que possam não ser muito favoráveis ao desenvolvimento social do país.
Uma das questões que se levantam relativamente a esta questão do investimento estrangeiro é como é que Moçambique pode tirar partido desse investimento sem menosprezar a sua qualidade e quantidade.
A primeira coisa que nós temos é o investimento, a primeira coisa é criar riqueza. A riqueza se faz pelo emprego, pela proteção do meio ambiente, pelo uso racional dos recursos e pela contribuição fiscal que as empresas podem fazer. Então, dessas quatro abordagens requerem políticas sólidas e requerem, acima de tudo, que as comunidades sejam envolvidas para que possam ver os benefícios de ter um investimento estrangeiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique, mais precisamente na província de Inhambane, que vai apostar forte na produção de castanha de caju para ajudar famílias afetadas pela seca a encontrar alternativas de sobrevivência. Francisco.
Na campanha 2015-2016, Inhambane comercializou cerca de 14 mil toneladas de castanha de caju e o valor das vendas foi de aproximadamente 5 milhões de dólares americanos.
Para este ano, a ideia é mesmo aumentar, tendo em consideração que o desafio mesmo é produzir mais caju nessa faixa que nós consideramos Mafupas. Mafupas são os três distritos principais. Estamos a falar de Mabote, Funhalouro e Panda. Então, de uma forma geral, a nossa expectativa é, na próxima safra, conseguirmos 15 mil toneladas a nível da nossa província.
Segundo Emílio Fured, delegado do Instituto de Fomento de caju, Incaju, em Inhambane, na campanha 2016-2017, a previsão nesta província do sul de Moçambique é comercializar cerca de 15 mil toneladas de castanha de caju, o que poderá resultar numa receita valorizada em cerca de 6 milhões de dólares americanos. E nos próximos tempos, o Incaju quer apostar forte no fomento do caju, apostar sobretudo em áreas onde há muita fome provocada pelo problema da escassez de chuva e seca prolongada. O caju é uma cultura tolerante à seca e pode ajudar muita gente a encontrar alternativas na geração e obtenção de rendas para sustentar as suas famílias.
Primeiro, porque é tolerante à seca, mas segundo, porque os grandes problemas ligados ao caju têm a ver com doenças e pragas. E na altura em que temos esse problema de estiagem, a intensidade elevada de insolação, o oídio, que é um dos maiores problemas, não tem lugar, significa que não tem muita ação. Porque o oídio desenvolve-se mais quando se a doença do oídio propaga-se mais quando as condições são propícias, é o caso do frio. E não houve muito frio no ano passado e o cajueiro acabou, de fato, dando maior desempenho.
Então, tem que ser uma grande aposta o caju aqui nesta zona?
Sim, é uma grande aposta porque garante a segurança alimentar das populações. A maior parte das populações tem cajueiros nas suas casas, nas suas machambas, então conseguem produzir alguma coisa que pode gerar alguma renda e conseguir adquirir outros bens da primeira necessidade.
E para expandir mais as áreas de produção em Inhambane, o Incaju, que é a instituição do Estado responsável pelo fomento do caju, está a produzir mudas de cajueiros. Neste momento, diz Emílio Fured, delegado do Instituto de Fomento de Caju, Incaju, em Inhambane, existem na província um total de 10 viveiros. O mais recente acaba de ser instalado em Funhalouro, o terceiro distrito mais produtivo depois de Panda e Mabote. E de Funhalouro, norte da província de Inhambane, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Moçambique, os praticantes de medicina tradicional querem a regulamentação da sua prática, tendo em conta que cada vez mais milhares de cidadãos recorrem a esse setor para tentarem resolver os seus problemas de saúde. Alfredo Júnior tem mais por nós.
Sons de tambores e cânticos altos é o ambiente que milhares de moçambicanos encontram quando recorrem aos médicos tradicionais para resolver os seus problemas de saúde. A prática de medicina tradicional é secular em Moçambique, porém, nos últimos tempos, a proliferação de charlatões que advogam resolver qualquer problema de saúde preocupa aos membros da Metramo, a Associação de Médicos Tradicionais, segundo revela Julieta António.
Eu só gostou a pedir é mais ligação com a medicina convencional. Com a medicina convencional, juntos lutamos contra salvarmos as vidas. Agora, quando sobre os outros curandeiros que vêm dos pequenos lagos, é um um estudo que nós temos que fazer forte mesmo, estarmos unidos para podermos combatermos isto, porque são desses que vêm de fora que nos trazem problemas.
Cacilda Niquis, presidente da Metramo, defende que só com a integração dos médicos tradicionais no Sistema Nacional de Saúde é que se pode ter o melhor controlo dos praticantes desta medicina alternativa.
Nós gostaríamos, como médico tradicional, termos um gabinete lá no hospital, onde, porque há doenças na realidade que pode ir ao hospital e não conseguem curar, mas nós como médicos tradicionais curamos. Então tem que haver esse impasse de nós também estarmos ao lado deles, trabalharmos em conjunto.
O cenário agrava-se pelo facto do Instituto de Medicina Tradicional ainda não possuir capacidade técnica e laboratorial de testar a toxicidade das diferentes plantas existentes nos diferentes locais de venda e usadas na medicina tradicional. No país, existem cerca de 5.500 espécies, das quais metade são medicinais. Enquanto não se aprova o projeto de lei para regulamentar o setor, Nazir Abdullah, ministra da Saúde, diz que já há ações em curso para a integração da medicina tradicional.
O que estamos a fazer e que achamos que está a ter um grande impacto é esta ligação que nós temos com as associações dos praticantes de medicina tradicional, em que eles trabalham em coordenação conosco, nós damos formações contínuas e transmitimos muitos conhecimentos em termos destas doenças crónicas que sabemos que não tem cura.
A Organização Mundial de Saúde, OMS, desde 1978 que advoga que nos países com problemas de desenvolvimento e cobertura sanitária, autoridades sanitárias deveriam trabalhar em parceria com outros intervenientes ao nível da comunidade para a melhoria da sua cobertura de cuidados de saúde primário, algo reiterado por Jamila Cabral, representante da OMS em Moçambique.
A OMS já há muitos anos tem estado a pôr à disposição dos países orientações, diretivas, guiões para que os países possam regulamentar a medicina tradicional, para que possa ser enquadrada e para facilitar a sua integração no Sistema Nacional de Saúde, para que possam trazer o contributo que eles podem trazer no melhoramento do nível de saúde das populações.
A cada 31 de agosto, assinala-se o Dia Africano da Medicina Tradicional. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Passagem agora aqui na Voz da América para São Tomé e Príncipe. Depois da polémica à volta das eleições presidenciais, o presidente cessante e o presidente eleito reuniram-se no Palácio Presidencial hoje para acertar os pormenores da passagem de poderes aos candidatos.
Ao contrário do que é habitual, quando o presidente da República recebe individualidades públicas em encontros oficiais e apesar de terem sido convidados pelos serviços da Presidência da República, os órgãos de imprensa não foram autorizados a recolher imagens do aperto de mão entre o presidente cessante Manuel Pinto da Costa e o presidente eleito Evaristo Carvalho. Depois de terem sido convidados a entrar para a sala onde iria decorrer o encontro, poucos minutos depois, os serviços do protocolo da Presidência da República fizeram saber aos jornalistas que não era permitida a recolha de imagens. Entretanto, no final da audiência com o presidente cessante, o presidente da República eleito Evaristo Carvalho falou à imprensa que aguardava no hall de entrada do edifício do Palácio Presidencial.
Acabei de sair do encontro com o seu presidente da República, Manuel Pinto da Costa, a convite dele. Foi um encontro normal, em que, no fundo, iniciamos nesse encontro o processo de passagem de testemunho.
E relativamente à presença do presidente cessante no ato de posse, abordaram alguma coisa sobre isto?
Bom, isso aí, não. O convite para o ato de posse não depende do presidente eleito, é fundamentalmente da Assembleia Nacional. Mas eu estou certo que o seu presidente Pinto da Costa estará.
Foi uma conversa amena?
Naturalmente, conversa entre dois homens já bastante conhecidos.
O senhor presidente eleito disse que está certo de que o presidente cessante estará presente.
Eu acho que o seu presidente, como homem do Estado, estará.
Senhor presidente, estranhou-lhe o facto dos serviços da Presidência da República não terem autorizado a filmagem do encontro, o aperto de mão entre as duas figuras?
Olha, eu não reparei nisso. Não reparei a questão da filmagem. Eu, como convidado, não tinha o poder de alterar as coisas. Portanto, não reparei.
Depois das polémicas à volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, o presidente da República cessante e o presidente da República eleito reuniram-se esta quarta-feira para acertar detalhes da passagem de pasta mais longe das câmaras. Analistas políticos dizem que o facto de Manuel Pinto da Costa ter endereçado uma carta ao Evaristo Carvalho, dirigindo-se a ele como presidente da República eleito, é sinal que o presidente da República cessante conformou-se com a eleição de Evaristo Carvalho. Os serviços do Protocolo do Estado, que estão a organizar a tomada de posse do novo presidente da República eleito, marcada para 3 de setembro, contam com a presença de Manuel Pinto da Costa na cerimónia que terá lugar na Praça da Independência. A este propósito, o primeiro-ministro Patrício Trovoada, que regressou ontem ao país depois de ter participado na cimeira Japão-África, desvalorizou as recentes declarações de Manuel Pinto da Costa e disse à imprensa que o ato da tomada de posse do novo presidente da República terá a dimensão que merece, com ou sem a presença do presidente da República cessante. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Senado brasileiro aprovou há momentos, por 61 votos a favor e 20 contra, a impugnação da presidente brasileira Dilma Rousseff. Ela foi condenada por crimes de responsabilidade fiscal e por ter contraído empréstimos sem autorização do Congresso Nacional. A decisão foi tomada na primeira votação do julgamento final do processo. A pedido de senadores aliados de Rousseff, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu realizar duas votações, uma sobre a cassação do mandato e a outra sobre a sua inelegibilidade para cargos políticos até 2027. A segunda votação não foi ainda realizada, o resultado deve ser idêntico ao da primeira. Ainda hoje, oficiais de justiça notificarão a ex-presidente e o presidente em exercício sobre o resultado do julgamento e Michel Temer deve ser empossado presidente da República ainda hoje em sessão do Congresso Nacional, que será realizada no plenário da Câmara dos Deputados. Não é a primeira vez que um presidente da República sofre um processo de impugnação no Brasil. Em 1992, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi condenado por crimes de responsabilidade por ter utilizado cheques fantasma para o pagamento de despesas pessoais, como a remodelação na casa da Dinda, residência em que morava em Brasília, e a compra de um automóvel. Collor renunciou antes da votação final pelo Senado, mas mesmo assim o processo continuou. Além de Collor e Dilma, todos os ex-presidentes da República desde a redemocratização do país foram alvo de pedidos de impugnação, mas apenas os dois tiveram o processo ativado pelo Poder Legislativo. O secretário de Estado americano, John Kerry, apelou hoje à Índia para que assuma uma maior responsabilidade no palco global em parceria com os Estados Unidos. Falando perante estudantes do Instituto Indiano de Tecnologia, em Nova Delhi, Kerry considerou a Índia como uma potência estabelecida, com uma palavra em todas as questões que afetam o planeta inteiro. O chefe da diplomacia americana acrescentou que é essencial uma maior cooperação entre as duas maiores democracias do mundo para fazer frente a desafios globais, tais como o terrorismo e as mudanças climáticas. Os principais países, disse Kerry, não podem ignorar as ameaças para além das suas fronteiras, visto que num mundo interligado e globalizado onde hoje vivemos, esses perigos vão inevitavelmente atravessar fronteiras. Devemos confrontá-los em conjunto, disse o secretário de Estado americano, acrescentando que, apesar de o nível de cooperação indo-americano ter atingido já um nível sem precedentes, é necessário fazer mais. Grande parte da intervenção de Kerry perante aquele grupo de universitários indianos focou a luta contra o terrorismo e os desafios à segurança regional colocados pela decisão de Pequim de aumentar a sua presença militar no Mar do Sul da China, uma preocupação para a Índia, país que tem diferentes fronteiriços com a China. Numa declaração ontem emitida, os Estados Unidos e a Índia reafirmaram a propósito a importância da liberdade da navegação aérea e naval no Mar do Sul da China. Outra preocupação indiana em matéria de segurança é a questão dos santuários de terroristas no vizinho Paquistão. A esse propósito, John Kerry disse que se registaram ultimamente progressos e que a Índia compreende que o Paquistão tem também sofrido bastante, recordando que mais de 50 mil paquistaneses foram mortos em ataques terroristas. Kerry recordou ainda que atualmente os serviços secretos indianos e paquistaneses trocam constantemente informações sobre supostos terroristas. Em relação ao meio ambiente, Kerry realçou a necessidade da Índia se afastar do carvão como fonte de energia e realçou o acordo nuclear entre os Estados Unidos e a Índia para fins não militares, que prevê a construção de 6 centrais nucleares para a produção de energia elétrica. A construção das centrais estará a cargo da empresa americana Westinghouse. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. O candidato presidencial republicano, Donald Trump, desloca-se hoje ao México para um encontro com o presidente mexicano Enrique Nieto, poucas horas antes de regressar aos Estados Unidos para proferir um discurso sobre o seu programa de imigração. Trump desloca-se ao México a convite do presidente mexicano, que endereçou um convite semelhante à candidata presidencial democrata Hillary Clinton. Durante a sua campanha eleitoral, Trump fez do México um dos seus temas favoritos, dizendo que muitos criminosos mexicanos entram nos Estados Unidos através da fronteira comum e propôs a construção de um muro para separar os dois países. Depois de, no passado, ter comparado Trump a Hitler e Mussolini, o presidente mexicano decidiu agora convidá-lo a visitar o país e confronta-se com uma vaga de protestos sobre a deslocação de Trump, uma personalidade altamente impopular no México. A inesperada visita de Trump ao México confere, entretanto, renovada importância ao seu discurso sobre a questão da imigração, programado para mais logo no estado americano do Arizona. Poderá também aparecer no palco internacional, no momento em que a maior parte das sondagens indicam que segue atrás de Clinton na corrida à Casa Branca. A Nigéria entrou em recessão com 2 trimestres de declínio. Outrora a maior economia africana, a Nigéria tem passado por meses de subida de inflação e descida dos índices de produção de petróleo. Paulo Oliveira.
O Gabinete Nacional de Estatística divulgou os valores do segundo trimestre e, como os analistas tinham previsto, a Nigéria entrou em recessão. A economia já tinha contraído no primeiro trimestre e no início do mês o Fundo Monetário Internacional indicara que a Nigéria tinha perdido a primeira posição na economia africana do sul do continente. Fatores diferentes contribuíram para tal, principalmente os problemas relacionados com a principal fonte de receita, o petróleo. A descida global dos preços do petróleo bruto não ajudaram. A economia nigeriana foi igualmente prejudicada pelos ataques dos militantes contra oleodutos na região do Delta do Níger, que levaram a produção diária a descer para 1,5 milhão de barris, do nível anterior de 2,2 milhões barris diários. Um outro problema foi a escassez das divisas estrangeiras que as fábricas nigerianas necessitam para comprar materiais para a produção. Uma vez que a Nigéria importa a maior parte dos bens que consome, a escassez de divisas tem alimentado a inflação. John Ashburn, economista, indica que estes fatores contribuíram para a redução da economia.
In Q2, the manufacturing sector will have gotten even worse and the oil sector will have fallen off a cliff because that's when...
No segundo trimestre, o setor da manufatura piorou e o setor do petróleo face aos problemas registados com o petróleo no delta do Níger. Fabina Inkeri refere que o governo assumiu medidas para corrigir a economia, aumentando os preços do combustível e permitindo que a divisa flutue contra o dólar.
We think this revenue challenge would have to mean the government would delay some of its capex plans.
Considero, disse, que estas medidas possibilitam ao governo adiar alguns dos seus planos. Ashburn adianta que a Nigéria pode ter de pedir empréstimos no mercado internacional.
Nigeria has the room to borrow if they have to do that, and they have a really significant need for spending on particularly infrastructure.
A Nigéria tem a possibilidade de o fazer, pois necessita de investir na infraestrutura e noutros sectores. Ashburn espera que a economia nigeriana volte a crescer no início de 2017.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. O Programa Mundial da Alimentação advertiu que poderá ser obrigado a terminar o seu programa de refeições escolares para mais de 1,3 milhão crianças na África Ocidental e Central se não tiver um financiamento de US$ 48 milhões. Amancio Miguel.
As refeições em causa são essenciais na República Centro-Africana, Chad e outros países da região que sofrem de fome crónica e graves deficiências de nutrição. Nos Camarões, Mali, Mauritânia e Níger, as aulas iniciam em setembro e o Programa Mundial da Alimentação diz que 500 mil crianças destes países correm o risco de não ter as refeições. em 11 países. A organização diz que 700 mil crianças poderão deixar de receber as refeições quando iniciar o ano letivo. A porta-voz da organização, Bettina Locher, diz que os programas estão em risco por causa da concorrência com outras crises humanitárias no mundo. Locher diz que na África Ocidental e Central, o Programa Mundial de Alimentação é o principal fornecedor de refeições escolares. Ela explica que as famílias dependem das refeições escolares para manter as crianças na escola e que o investimento nessas refeições traz benefícios em muitas partes do mundo, ganham os países, as famílias e as vilas.
Families rely on this. If we can't deliver this, they are often really stuck. What could happen is that families take their children out of school.
Segundo ela, as crianças que vão à escola sem terem comido não se concentram, tornam-se malnutridas e não desenvolvem normalmente. Estudos do Programa Mundial de Alimentação revelam que em cada dólar investido nas refeições escolares há um retorno no futuro de 3 a 8 dólares.
E amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar por falar de dinheiro, de massa. Termina hoje na Europa a janela de transferências e só para se ter uma ideia do dinheiro envolvido nestas transferências na Europa, onde estão os melhores do mundo, pois em Inglaterra e antes do dia de hoje fechar, os clubes já gastaram mais de 1 mil milhões de dólares. É impressionante. E hoje mais dinheiro poderá ser gasto. Há notícias de que o Leicester, depois de comprar Slimani ao Sporting por 46 milhões de dólares, insiste na compra de Adrián Silva e está disposto a pagar os 50 milhões pelo meio-campista português. Ainda em Inglaterra, o guarda-redes da seleção nacional, Joe Hart, foi cedido por empréstimo ao Torino, em Itália. Em Espanha, o Barcelona anunciou a contratação do avançado Paco Alcácer, do Valência. Vai para o banco de certeza, pois lá à frente estão Messi, Luís Suárez e o Neymar. O Valência vai receber por empréstimo o avançado do Barcelona, Munir, que poderá comprar ao fim de uma época. Em Portugal, Jorge Jesus, treinador do Sporting, foi multado em 765 euros por protestos com a equipa de arbitragem no jogo contra o Porto. O Sporting, esse, foi multado em 10 mil euros. Ténis, aberto dos Estados Unidos, o suíço Stan Wawrinka, número 3 do ranking, derrotou o espanhol Fernando Verdasco por 3-0. O número 2, o britânico Andy Murray, derrotou o checo Lucas Rosol, também por 3-0. Nos femininos, as duas irmãs Williams passaram à fase seguinte. Venus Williams derrotou Katrina Kozlova, da Ucrânia, 2-1. E a sua irmã Serena despachou rapidamente Ekaterina Makarova, da Rússia, 2-0. Parciais de 6-3, 6-3. Bye-bye, Ekaterina.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, esta semana o Angola Fala Só vai colocar em debate os três candidatos à presidência da Casa CE. Abel Chivukvuku, Carlos Pinho e João Kalupeteka vão estar aqui aos microfones da Voz da América. Envie-nos as suas perguntas por mensagem ou comentário no Facebook e no WhatsApp pelo número 1908-652-4584. O Angola Fala Só desta semana não terá participações pelo telefone para dar oportunidade a mais ouvintes de participar. Títulos dos jornais desta quarta-feira. O Washington Post destaca hoje a visita de Donald Trump ao México, pouco antes de um discurso sobre a imigração. Quanto ao New York Times, diz que Trump vai ao México depois de denegrir aquele país. O Wall Street Journal diz, por seu lado, que a União Europeia está a apresentar uma conta de 14.500 milhões de dólares à Apple pelas suas operações na Irlanda. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, transmitida a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. Acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas aqui em Washington, 38 segundos, o céu pouco nublado, temperatura de 31 graus centígrados, ao microfone agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia: Dilma Rousseff foi destituída da presidência do Brasil, Donald Trump vai reunir com o presidente mexicano. Quarta-feira, 31 de agosto de 2016, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde os analistas dizem que as perspectivas de investimento se deterioraram e que para os próximos tempos as mesmas são sombrias, porque internamente as condições não são atrativas para os investidores. Ramos Miguel.
Nos primeiros 6 meses deste ano, as intenções de investimento em Moçambique baixaram cerca de 48% comparativamente ao igual período de 2015, mas o diretor do Centro de Promoção de Investimento, CPI, desdramatiza a situação. Lourenço Sambo refere que mesmo com a alteração do preço do gás no mercado internacional, o setor de hidrocarbonetos em Moçambique continua a atrair investidores que acreditam numa eventual recuperação nos próximos tempos.
Nós estamos no advento da exploração do gás, nós temos conferências quase que todos os dias e dessas conferências resultam projetos que são aprovados. Estamos a falar de cerca de 6 bilhões de dólares, tanto de investimento, só em 2015. Neste semestre, no final deste mês, já estamos à metade, a cerca de 3 bilhões.
Mas o analista Tomás Rondinho diz não concordar com a informação do Centro de Promoção de Investimento.
O investimento está retraído, o investimento internacional está retraído porque as condições, o cenário político-militar não é favorável. Não é favorável porque está instalado o medo, está instalada a desconfiança e, portanto, essas condições combinadas desacreditam o país.
Crítico das políticas económicas do governo, o economista João Mosca diz ser utopia acreditar num boom de investimento nesta altura.
Estar a falar disso neste contexto parece-me que é um pouco utópico, tanto mais que também internamente não existem muitas condições favoráveis para que exista um maior interesse que aquele que já existe por parte dos investidores.
Para aquele economista, as previsões do governo devem ser acauteladas porque se pode alterar.
Previsões de prazo médio e longo devem ser sempre muito acauteladas porque podem existir muitos fatores que alterem completamente as previsões que possam existir, não é? Portanto, a primeira questão é nós olharmos para esses números com muita precaução, porque os riscos de alterações importantes, não só em Moçambique, como também no mundo, podem acontecer e podem fazer com que todas essas previsões não se concretizem. Não é?
Mas tudo isso vai depender também das políticas internas do país, porque, segundo João Mosca, se forem mais, os investidores não virão a Moçambique.
Eu acho lá que essas perspectivas se concretizem, mas tudo depende da governação, das negociações entre o governo e as companhias exploradoras de gás, tudo depende das políticas internas moçambicanas e tudo depende também da sociedade, como é que vai ver e como é que vai reagir a políticas governamentais face a situações que possam não ser muito favoráveis ao desenvolvimento social do país.
Uma das questões que se levantam relativamente a esta questão do investimento estrangeiro é como é que Moçambique pode tirar partido desse investimento sem menosprezar a sua qualidade e quantidade.
A primeira coisa que nós temos é o investimento, a primeira coisa é criar riqueza. A riqueza se faz pelo emprego, pela proteção do meio ambiente, pelo uso racional dos recursos e pela contribuição fiscal que as empresas podem fazer. Então, dessas quatro abordagens requerem políticas sólidas e requerem, acima de tudo, que as comunidades sejam envolvidas para que possam ver os benefícios de ter um investimento estrangeiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E vamos continuar em Moçambique, onde os praticantes da medicina tradicional querem a regulamentação da sua prática, estando em conta que cada vez mais milhares de cidadãos recorrem ao sector para a resolução dos seus problemas de saúde. Alfredo Júnior.
Sons de tambores e cânticos altos é o ambiente que milhares de moçambicanos encontram quando recorrem aos médicos tradicionais para resolver os seus problemas de saúde. A prática de medicina tradicional é secular em Moçambique, porém, nos últimos tempos, a proliferação de charlatões que advogam resolver qualquer problema de saúde preocupa os membros da Metramo, Associação de Médicos Tradicionais, segundo revela Julieta António.
Eu gostou a pedir é mais ligação com a medicina convencional. Com a medicina convencional, juntos lutamos contra as doenças, salvarmos as vidas. Agora, quando sobre os outros curandeiros que vêm dos pequenos lagos, é um estudo que nós temos que fazer forte mesmo, estarmos unidos para podermos combatermos isto, porque são desses que vêm de fora que nos trazem problemas.
Cacilda Niquis, presidente da Metramo, defende que só com a integração dos médicos tradicionais no Sistema Nacional de Saúde é que se pode ter o melhor controlo dos praticantes desta medicina alternativa.
Nós gostaríamos, como médico tradicional, termos um gabinete lá no hospital, onde, porque há doenças, na realidade, que pode ir ao hospital e não conseguem curar. Mas nós, como médicos tradicional, curamos. Então, tem que haver esse impasse de nós também estarmos ao lado deles, trabalharmos em conjunto.
O cenário agrava-se pelo facto do Instituto de Medicina Tradicional ainda não possuir capacidade técnica e laboratorial de testar a toxicidade das diferentes plantas existentes nos diferentes locais de venda e usadas na medicina tradicional. No país, existem cerca de 5.500 espécies, das quais metade são medicinais. Enquanto não se aprova o projeto de lei para regulamentar o setor, Nazir Abdullah, ministra da Saúde, diz que já há ações em curso para a integração da medicina tradicional.
O que estamos a fazer e que achamos que está a ter um grande impacto é esta ligação que nós temos com as associações dos praticantes de medicina tradicional, em que eles trabalham em coordenação conosco, nós damos formações contínuas e transmitimos muitos conhecimentos em termos destas doenças crónicas que sabemos que não tem cura.
A Organização Mundial de Saúde, OMS, desde 1978 que advoga que nos países com problemas de desenvolvimento e cobertura sanitária, autoridades sanitárias deveriam trabalhar em parceria com outros intervenientes ao nível da comunidade para a melhoria da sua cobertura de cuidados de saúde primário, algo reiterado por Jamila Cabral, representante da OMS em Moçambique.
A OMS já há muitos anos tem estado a pôr à disposição dos países orientações, diretivas, guiões para que os países possam regulamentar a medicina tradicional, para que possa ser enquadrada e para facilitar a sua integração no Sistema Nacional de Saúde, para que possam trazer o contributo que eles podem trazer no melhoramento do nível de saúde das populações.
A cada 31 de agosto, assinala-se o Dia Africano da Medicina Tradicional. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E agora vamos para São Tomé e Príncipe. Depois da polémica à volta das eleições presidenciais, o presidente cessante e o presidente eleito reuniram-se hoje no Palácio Presidencial para acertar pormenores da passagem da pasta. Óscar Medeiros.
Ao contrário do que é habitual, quando o presidente da República recebe individualidades públicas em encontros oficiais e apesar de terem sido convidados pelos serviços da Presidência da República, os órgãos de imprensa não foram autorizados a recolher imagens do aperto de mão entre o presidente cessante Manuel Pinto da Costa e o presidente eleito Evaristo Carvalho. Depois de terem sido convidados a entrar para a sala onde iria decorrer o encontro, poucos minutos depois, os serviços do protocolo da Presidência da República fizeram saber aos jornalistas que não era permitida a recolha de imagens. Entretanto, no final da audiência com o presidente cessante, o presidente da República eleito Evaristo Carvalho falou à imprensa que aguardava no hall de entrada do edifício do Palácio Presidencial.
Acabei de sair do encontro com o seu presidente da República, Manuel Pinto da Costa, a convite dele. Foi um encontro normal, em que, no fundo, iniciamos nesse encontro o processo de passagem de testemunho.
E relativamente à presença do presidente cessante no ato de posse, abordaram alguma coisa sobre isto?
Bom, isso aí... Não. O convite para o ato de posse não depende do presidente eleito. É fundamentalmente da Assembleia Nacional. Mas eu estou certo que o seu presidente Pinto da Costa estará.
Foi uma conversa amena?
Naturalmente. Conversa entre dois homens já bastante conhecidos.
O seu presidente eleito disse que está certo de que o presidente cessante estará presente.
Eu acho que o seu presidente, como homem do Estado, estará.
Senhor presidente, estranhou-lhe o facto dos serviços da Presidência da República não terem autorizado a filmagem do encontro, o aperto de mão entre as duas figuras?
Olha, eu não reparei nisso. Não reparei a questão da filmagem. Eu, como convidado, não tinha o poder de alterar as coisas. Portanto, não reparei.
Depois das polémicas à volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, o presidente da República cessante e o presidente da República eleito reuniram-se esta quarta-feira para acertar detalhes da passagem de pasta mais longe das câmaras. Analistas políticos dizem que o facto de Manuel Pinto da Costa ter endereçado uma carta ao Evaristo Carvalho, dirigindo-se a ele como presidente da República eleito, é sinal que o presidente da República cessante conformou-se com a eleição de Evaristo Carvalho. Os serviços do protocolo do Estado, que estão a organizar a tomada de posse do novo presidente da República eleito, marcada para 3 de setembro, contam com a presença de Manuel Pinto da Costa na cerimónia que terá lugar na Praça da Independência. A este propósito, o primeiro-ministro Patrice Trovoada, que regressou ontem ao país depois de ter participado na cimeira Japão-África, desvalorizou as recentes declarações de Manuel Pinto da Costa e disse à imprensa que o ato da tomada de posse do novo presidente da República terá a dimensão que merece, com ou sem a presença do presidente da República cessante. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. O Senado brasileiro aprovou há momentos por 61 votos a favor e 20 contra a impugnação da presidente brasileira Dilma Rousseff. Foi condenada por crimes de responsabilidade fiscal e por ter contraído empréstimos sem autorização do Congresso. A decisão foi tomada na primeira votação do julgamento final do processo. A pedido de senadores aliados de Dilma Rousseff, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu realizar duas votações, uma sobre a cassação do mandato e outra sobre a sua inelegibilidade para cargos políticos até 2017. Ainda hoje, os oficiais da Justiça vão notificar o antigo presidente e o presidente em exercício sobre o resultado do julgamento e Michel Temer deve ser empossado presidente da República ainda esta quarta-feira, em sessão do Congresso Nacional que será realizada no plenário da Câmara dos Deputados. Esta não é, aliás, a primeira vez que um presidente da República sofre um processo de impugnação no Brasil. Em 1992, o antigo presidente Fernando Collor foi condenado por crime de responsabilidade por ter utilizado cheques fantasmas para o pagamento de despesas pessoais como a remodelação da casa de Dinda, residência em que morava em Brasília, e a compra de uma viatura Fiat Elba. Collor renunciou antes da votação final do Senado, mas mesmo assim o processo continuou. Além de Collor e de Dilma, todos os antigos presidentes da República desde a redemocratização do país foram alvo de pedidos de impugnação, mas apenas os dois tiveram o processo ativado pelo Poder Legislativo. Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
O Fundo Monetário Internacional insiste numa auditoria forense internacional à dívida pública moçambicana para que o país possa recuperar a confiança dos investidores e alerta que os próximos tempos continuarão difíceis, disse o representante da instituição em Maputo. A auditoria deve apurar o destino dado às dívidas ocultadas pelo governo anterior, contraídas entre 2013 e 2014, que no total ultrapassam 2 mil milhões de euros, disse Alex Segura. Questionado sobre a reativação da cooperação financeira entre o FMI e o governo moçambicano, interrompida na sequência da divulgação das dívidas não reveladas, Segura indicou que tal decisão dependerá dos resultados de uma missão da organização que vai visitar o país no próximo mês. Apesar de reconhecer que no curto prazo o país vai continuar a enfrentar tempos difíceis, o representante do FMI afirmou que o governo está a tomar medidas apropriadas no plano orçamental e monetário. O representante do FMI apontou a recente aprovação pela Assembleia da República do Orçamento de Estado Retificativo e as medidas encetadas pelo Banco de Moçambique para a contenção da inflação e da derrapagem do metical como ações importantes para a retomada da economia nacional. Moçambique atravessa um período de múltiplas crises marcadas pelo arrefecimento do crescimento económico, forte desvalorização do metical face ao dólar, descida do preço das matérias-primas e das exportações, subida acentuada da inflação e queda do investimento estrangeiro e da ajuda externa, em resultado do escândalo dos empréstimos ocultados pelo Estado e que fizeram disparar os valores da dívida pública. O país atravessa ainda uma crise política e militar entre o governo e a RENAMO, que se agravou nos últimos meses e que afeta a circulação de pessoas e bens na região central do país. Como consequência destes efeitos combinados, as intenções de investimento em Moçambique caíram 48% no primeiro semestre deste ano, comparativamente ao mesmo período do ano passado. O grupo português Mota Engil recebeu cerca de 21 milhões de euros em títulos da dívida pública angolana como forma de pagamento de empresas públicas angolanas, disse o responsável do grupo pelas relações com os investidores. João Vermelho disse que o grupo recebeu aquele montante no decurso do primeiro semestre do ano, tendo atualmente nas contas 49,4 milhões de euros em títulos de dívida soberana de Angola, de acordo com a agência financeira Bloomberg. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,31 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos anunciado esta semana o Fala Só está em debate, coloca em debate três candidatos à presidência da Casa CE. Abel Chivucuvuco, Carlos Pinho e João Calupateca vão estar aos microfones da Voz da América em português para responder às suas perguntas. Enviam-nos as suas perguntas por mensagem ou comentário no Facebook e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. O Angola Fala Só desta semana não terá participações pelo telefone, para dar oportunidade a mais ouvintes de participarem. Por isso, envio as suas perguntas ou preocupações para os candidatos à presidência da Casa CL, Abel Chivukvuku, Carlos Pinho e João Calupateca.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Cresce a cada dia o número de imigrantes africanos que procuram chegar à Europa através do Mediterrâneo. A viagem é uma aventura cheia de incertezas, mas a esperança de encontrar melhores condições no velho continente parece vencer. Este é o tema desta agenda africana. Os que saem de África e usam o Mediterrâneo para chegar à Europa passam dias sem comida, água ou coletes de segurança e dizem que fogem da violência e desespero nas terras de origem. Joel Milman, porta-voz da Organização Internacional das Migrações, diz que sabe-se que o maior grupo que cruza o Mediterrâneo este ano é da Eritreia, no Corno de África, e da África Ocidental, o maior grupo é da Nigéria.
We know that the largest group crossing this year, as was the case last year,
Nos últimos anos, o número de africanos que procura chegar à Europa cresceu muito. A Organização Internacional das Migrações diz que, até este mês, 95 mil pessoas chegaram à Europa, número que é quase a totalidade dos que chegaram em 2015 e menor que o de 2014. Segundo esta organização, os africanos são levados até a costa do Mediterrâneo por traficantes, muitas vezes da mesma nacionalidade e grupo étnico. Entre os imigrantes e refugiados figuram crianças não acompanhadas e adolescentes que, a meio da rota e após a chegada à Líbia, são deixados à sua sorte. A sua situação é descrita por Valentina Bollenbach, porta-voz da organização Save the Children. Ela explica que os traficantes são incrivelmente brutos e as crianças têm dito que são agredidas, além de assistirem pessoas a levarem tiros. Valentina diz que muitas meninas são violadas ao longo do percurso e na Líbia são colocados em centros de detenção, sem alimentação, são forçados a beber petróleo e não água. São histórias angustiantes, como diz a porta-voz. Joel Milman, da Organização Internacional das Migrações, confirma que a costa da Líbia é palco de mudanças para o pior. Segundo Milman, na última rota da viagem, nota-se uma diferença com a entrada de grupos criminosos que torturam as pessoas, mantêm-nas como sequestradas até pagarem, e essa torna-se uma prática comum nesta rota. Os imigrantes e refugiados são metidos de seguida em barcos pequenos, inseguros e lançados ao mar. Os traficantes não os acompanham. Fazem-se ao mar sozinhos porque os traficantes receiam ser apanhados por autoridades que patrulham. Sozinhas, as pessoas navegam o Mediterrâneo até serem salvas ou, no pior cenário, até perderem a vida. Desde o início deste ano, 3.100 pessoas perderam a vida no mar, um número que em 2015 foi alcançado em muitos meses. A Médicos Sem Fronteiras é uma organização que salva as pessoas, mas não consegue encontrar todos a tempo, tal como contou a Voz da América o seu diretor de operações, Tommaso Fabri. Fabri conta que viu pessoas mortas no mar em barcos de borracha que normalmente servem para transportar 20 pessoas, mas os traficantes embarcam neles 100 ou 150 pessoas. As pessoas morrem sufocadas. Mesmo conscientes dos riscos, diz Fabri, as pessoas arriscam tentando chegar à Europa do que ficar na Líbia ou noutros pontos de partida. Para combater o tráfico de pessoas, a União Europeia lançou no ano passado a Operação Sofia, que identifica e captura as embarcações envolvidas. A União Europeia está também a treinar e apoiar a Guarda Costeira da Líbia para apoiar nesse esforço.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Restos de borracha usada têm predominado há décadas nas zonas de aterro e os ambientalistas desejam que isso acabe. Estatísticas mais recentes sugerem que, anualmente no mundo, são usados mais de 1 bilhão de pneus. Acabam por ir para as zonas de aterro e não se sabe quanto tempo lá vão a decompor, especialmente se estiverem encobertos por outro lixo. Este é o tema para a edição da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Se os pneus não estiverem cobertos, podem conter água e tornar-se assim uma fonte para o aparecimento de mosquitos. Se vierem a decompor-se, existem muitos químicos que podem contaminar os solos. Notícias científicas recentemente divulgadas podem dar aos pneus velhos o chamado futuro ecológico. Uma equipa da Universidade do Texas A&M sustenta ter encontrado forma de fazer pneus com materiais biodegradáveis, o que pode resolver uma multiplicidade de problemas que ocorrem com os pneus usados. A solução foi apresentada numa exposição da Sociedade Americana de Produtos Químicos realizada na cidade de Filadélfia. Robert Tuba, um dos pesquisadores, indicou que procuraram para um subproduto da indústria química que fosse reciclável. Encontraram uma molécula que parece com a borracha natural. Estão a efetuar testes para ver se pode ser misturada com metal e outros materiais que fazem os pneus modernos. A nova borracha biodegradável terá ainda uma outra vantagem, pois usando temperaturas de 50 graus Celsius, pode ser decomposta. Até à próxima edição de A Vida na América. Quarta-feira, 31 de agosto de 2016, passagem para o resumo de notícias. O Senado brasileiro aprovou por 61 votos a favor e 20 contra a impugnação da presidente brasileira Dilma Rousseff. Foi condenada por crimes de responsabilidade fiscal e por ter contraído empréstimos sem autorização do Congresso Nacional. A pedido dos senadores aliados de Dilma Rousseff, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, decidiu realizar duas votações, uma sobre a cassação do mandato e outra sobre a sua inelegibilidade para cargos políticos até 2027. Ainda hoje, oficiais de justiça vão notificar a antiga presidente e o presidente em exercício o resultado do julgamento e Michel Temer deve ser empossado presidente da República ainda hoje, quarta-feira, em sessão do Congresso Nacional, realizada no plenário da Câmara dos Deputados. O candidato presidencial republicano Donald Trump desloca-se hoje ao México para um encontro com o presidente mexicano Enrique Nieto, poucas horas antes de regressar aos Estados Unidos, para proferir um discurso sobre o seu programa de imigração. O secretário de Estado americano John Kerry apelou à Índia para que assuma uma maior responsabilidade no palco global em parceria com os Estados Unidos. O presidente do Gabão, Ali Bongo, foi reeleito no posto, disseram membros da Comissão das Eleições daquele país, mas críticas dizem que os resultados são fraudulentos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O grupo terrorista Boko Haram tem infligido uma enorme violência na população da Nigéria. O grupo matou mais de 20 mil pessoas, deslocou mais de 2 milhões e mergulhou 7 milhões de nigerianos na fome e na extrema necessidade. Nos últimos 2 anos, o Boko Haram utilizou mais de 100 de mulheres e de raparigas para efetuar ataques. Falando na Nigéria, o secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou: ninguém, em parte nenhuma, deve ter de viver com este inferno, mas não irá desaparecer por si próprio. Nos últimos 6 meses, o exército nigeriano libertou milhares de civis reféns e centenas de combatentes do Boko Haram renderam-se ao exército nigeriano. Derrotar o Boko Haram no campo de batalha é apenas o início do que é necessário fazer, afirmou o secretário Kerry. Para contrapor eficazmente ao extremismo violento, a ação militar deve ser associada ao compromisso com os valores de boa governação, educação, segurança e respeito pelos direitos humanos. O combate contra a corrupção tem de ser a principal prioridade, afirmou o secretário Kerry. Não existe nada mais desmoralizador para os cidadãos do que a sensação de que o sistema está contra eles. O dever mais elementar do governo é corresponder às necessidades da população e ser responsável. Os governos devem fornecer igualmente oportunidade para todos, dando às mulheres e às jovens possibilidade idêntica para competir na sala de aula e no local de trabalho. Finalmente, o governo necessita de promover a compaixão e o entendimento entre os cidadãos. Eliminar o ciclo da violência terrorista requer tratar aqueles que escapam ou desertam do Boko Haram, em particular aqueles que foram apanhados contra a sua vontade, sendo sensível para os que tentam regressar às suas comunidades. Acolhendo estes indivíduos, especialmente as mulheres e as jovens, de volta à sociedade sem ameaça de violência ou discriminação, e assegurando que os milhões que foram deslocados na Nigéria através da região obtenham o apoio humanitário do governo de que necessitam desesperadamente. Isto, afirmou o secretário Kerry, é a forma de investir num futuro livre de violência e possibilita a estabilidade e a paz que os nigerianos desesperadamente desejam. Com o editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 31 de agosto de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.